Vamos ouvir agora o professor Cosme Masli, graduado em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor em Lógica e Filosofia pela Unicamp. Atualmente é presidente da Ópera Educação, foi pró-reitor da Universidade Positivo e membro da Comissão Técnica de Avaliação nos períodos de 2004 e 2006, MEC e INEP. 30 minutos.
Obrigado. Um bom dia, então, a todos. Eu vou aproveitar, a Márcia começou e eu vou aproveitar, e a partir de onde ela começou, né? Vocês vão ver que eu vou tentar explorar algumas questões que ela colocou ao longo de sua apresentação. Ela colocou algumas preocupações, por exemplo, teve um dos slides, não sei se vocês lembram, ela passou rapidamente, mas ela levantou o grande problema dos objetivos. O professor não sabe quais são os objetivos, nem o aluno sabe os objetivos do que ele está fazendo. Eu vou me centrar fundamentalmente nesse item. Claro, nós temos pouco tempo, então eu vou me concentrar em apenas um conceito, exatamente para explorá-lo da melhor forma possível. Então, o nosso tema aí, objetivos de aprendizagem para elaboração de avaliações que mesclam as competências profissionais de vida pelo ENAD. E eu destaquei ali, eu vou me concentrar apenas em objetivos de aprendizagem para a gente ter tempinho aí para focar nesse tema. Bom, eu vou me concentrar tendo em vista esse princípio. O que, que eu quero aqui é discutir como melhorar a taxa de aprendizagem dos alunos. Então, essa é a nossa meta. Eu tenho que botar na cabeça como é que eu vou melhorar a taxa de aprendizagem, que vocês sabem, hoje muito baixa. Lamentavelmente, a nossa taxa de aprendizagem, quem acompanha o ENAD, quem acompanha os diversos, o PISA, o Enem, vai verificar que temos uma taxa de aprendizagem muito baixa. Isso se reflete nos resultados dos nossos exames. Eu brinco que eu costumo entrar no ENAD, pegar os cursos que tiram 5. É muito comum a gente encontrar muitos cursos que tiram 5 no ENAD, acertando entre 50% e 60% da prova. Então, a taxa de aprendizagem, dizer, na verdade, se fosse uma nota absoluta, não fosse uma distribuição estatística, os cursos estariam reprovados todos, porque não atingiria a nota 7, quer dizer, 70% da prova não é acertada. Então, mas como usa uma distribuição, a gente tem aí uma taxa de aprendizagem muito baixa. Então, isso eu tenho em mente. Como é que eu vou melhorar a taxa de aprendizagem dos alunos? Claro que se eu vou melhorar a taxa de aprendizagem, primeiro eu tenho que saber medir a aprendizagem dos alunos. Como é que eu vou saber se a taxa aumentou ou diminuiu, se eu não sei medir a taxa de aprendizagem? Então, aí eu coloco um problema sério, eu tenho que aprender a medir. A Márcia levantou um pouco isso. Se eu nem sei, se o professor nem sabe o objetivo do que ele está ensinando, nem o aluno sabe o objetivo que ele está aprendendo, como é que eu vou medir alguma coisa? Então, essa é a discussão. Eu tenho que medir para que eu possa ter algum critério de melhoria de taxa de aprendizagem. Aí, bom, claro, a Márcia discutiu muito isso, eu não vou entrar aqui na questão do ensino centrado da aprendizagem, mas essa deve ser a nossa preocupação e eu vou entrar direto. Não está mudando. Eu aponto aqui? Aí, como fazer? Esse é o nosso desafio. Quer dizer, como é que eu vou fazer para melhorar a taxa de aprendizagem, me preocupando fundamentalmente com o que eu vou medir? Aí eu coloco uma questão para a gente refletir. Eu tenho que começar pelo fim. Vou explicar bem isso. Esse fim aí é fim de finalidade, não é fim de término, mas começar pelas finalidades. Para isso eu tenho que procurar substituir a pergunta, o que os meus alunos vão fazer hoje, pela pergunta óbvia, o que os alunos vão aprender hoje? É muito comum, eu fui dar recentemente um curso numa instituição para alguns professores de como preparar aula. E a instituição havia nos convidado para fazer uma palestra sobre isso, e eu havia preparado a palestra com bastante timidez. Falei, imagina, eu vou dar uma palestra de como preparar aula para 100 professores, os caras são professores há 20 anos. Eu fui muito preocupado e falei, bom, eu vou fazer uma palestra de 10 minutos, vou colocar algumas coisinhas lá e vou deixar eles falando. Eu não vou aqui me meter muito na história, vou falar para professores que dão aula há 20 anos, alguns, inclusive, eram bem mais velhos do que eu. E eu comecei pedindo para alguns professores que explicassem como eles preparam as suas aulas. Falei, eu vou primeiro ouvi-los, antes de eu falar. E, pasme, uma palestra que era uma hora, durou 2 horas e tivemos que marcar um outro curso. Eu descobri que nenhum deles sabia preparar aula. Que eles começavam assim, ah, eu escolho o livro que eu vou usar. O livro é esse, vou adotar tal texto. Ah, eu pego o exercício, o outro eu faço lá, eu escolho um case que eu vou trabalhar. Nenhum deles começou por onde deveria começar. Livro, texto, case, atividade, são meios. A primeira coisa que eu tenho que definir, quais são os meus objetivos. Eu quero levar meu aluno a aprender o quê hoje? Depois que eu defino o quê que o meu aluno vai aprender naquela aula, aqui eu escolho o texto, o exercício, a atividade. E eu brincava com eles, é como eu disse assim, vamos viajar. E você sai arrumando a mala. Você tem que perguntar, primeiro, vamos viajar para onde? Vai ser para um país frio ou para um país quente? Porque se for para um país frio, a mala é uma. Se fosse um país... Ah, se formos viajar para a casa da sogra na esquina, é uma coisa. Se eu vou viajar para o outro extremo, é outro. Então você tem que começar primeiro pelos objetivos ou pelo fim. Onde eu quero chegar? Onde eu quero levar meu aluno? Quero levar meu aluno a aprender o quê? Aí depois que eu defino o que, que esse aluno deve aprender... É que eu começo a escolher livro, texto, que eu começo a escolher autor, exercício, atividade, pasmem. Eu fiquei encabulado quando vi que os professores que preparavam suas melhores aulas se preocupavam com os meios sem saber para onde estavam levando os seus alunos. Isso é extremamente preocupante. Mais grave ainda, nem os professores sabiam para onde estavam levando, nem os alunos tinham acesso. Alunos, eu estou estudando isso aqui, para quê? Eu estou fazendo essa atividade... Para quê? Então, nem o aluno sabia, nem o professor sabia. Então, as pessoas ficam... Aí eu tenho uma baixa taxa de aprendizagem. É claro que a aprendizagem ocorre sempre. Qualquer definição, como lembrou a Márcia, de aprendizagem, passa pela noção de mudança. Por pior que seja a aula, por pior que seja o texto, mesmo que eu escolha um texto sem estar preocupado com o fim, o aluno sempre aprende. A aprendizagem ocorre sempre. A questão não é aprender, mas qual é a taxa? Aprender o quê? Em que taxa de aprendizagem? Como ganhar eficiência em aprendizagem? Para ganhar eficiência, eu vou precisar definir exatamente o que eu quero em termos de objetivos. Então, começar pelo fim é isso. Como é que eu vou fazer isso? Aí vem, é fundamental você ter uma estruturação do ensino. Embora esse nome tenha sido muito usado, eu vi que a Márcia colocou também, uma das suas transparências, a questão da estruturação. Planejamento. Dê o nome que quiser, mas se eu não planejo... Eu estou trabalhando sem rumo, sem meta, não faz nenhum sentido. Então eu tenho que planejar, eu tenho que fazer a estruturação de tudo aquilo que eu vou fazer. A avaliação é um componente chave nesse processo, mas eu tenho que fazer essa estruturação, quer seja de um curso, quer seja de uma disciplina, onde eu vou colocar exatamente tudo aquilo que o aluno deve fazer para atingir os objetivos que eu pretendo fazer. Essa estruturação é um problema, porque eu tenho que começar a estruturação, não é escolhendo o livro, texto, o autor, como às vezes faz o professor. Ah, eu vou dar um curso de cálculo, eu vou usar o livro tal. Não é essa a questão, o livro é meio. A primeira coisa que eu tenho que definir é quais são os meus objetivos de aprendizagem. Eu quero levar meu aluno a aprender o quê? Por exemplo, se eu quero levar meu aluno a aprender a diferenciar o conceito de massa na mecânica clássica de Newton do conceito de massa na mecânica relativista de Einstein, uma vez que eu tracei isso como um objetivo de aprendizagem, levar o aluno a diferenciar o conceito de massa em duas teorias, aí eu já sei quais o texto que eu vou pegar. Qual é o autor que eu vou escolher? Qual a atividade que eu vou fazer a partir daí? Uma vez estabelecido o objetivo, eu vou atrás dos meios. Que meios vou usar para atingir aquele objetivo? A gente escolhe os meios sem saber para onde nós estamos levando o nosso aluno. Nós reproduzimos aquilo que aprendemos. Ah, um professor deu aula para mim adotando um livro. Eu vou lá, adoto o livro, vamos trabalhar esse livro. Mas o que eu quero? Onde eu quero levar meu aluno? Por isso o ensino tão fixado em memória que nós encontramos, que é uma reprodução daquilo que nós tivemos como aluno dos nossos professores. A gente não parou para pensar. Então o primeiro caminho é esse, eu preciso definir quais os objetivos de aprendizagem. E isto não é fácil. Nós demos recentemente um curso para professores sobre isso. E descobrimos a grande dificuldade na hora de estabelecer objetivos e aprendizagem. A maior parte dos nossos professores nem sabe o que é isso e não tem condições de fazer isso. Vocês notem que em todos os planos de ensino, de forma sábia, os planos de ensino têm logo no início os objetivos. Vocês lembram disso? embora está lá, às vezes, objetivos gerais, objetivos específicos, deveria até trocar por objetivos de aprendizagem, para focar bem no professor, que são os objetivos, não do que ele vai fazer. É muito comum você olhar objetivos em que está ali como o professor vai fazer. Não, objetivo de aprendizagem, o que, que eu quero que o aluno aprenda. E a gente às vezes escreve aquilo ou copia aquilo formalmente, e os planos de ensino são formais. Se preocupa muito o quê? Com um livro lá que eu vou usar, com a bibliografia ou com o conteúdo. Livro, bibliografia, conteúdo são meios, não são os fins que a gente tem. Então tem que começar aí pelos objetivos. Claro que depois que você define os objetivos de aprendizagem, o passo seguinte ainda não é o meio. Você precisa saber o seguinte: se eu definir objetivos, eu tenho que ter um instrumento de medida. Como eu vou medir se esses objetivos foram alcançados? Então eu começo a pensar nos instrumentos de avaliação a partir desses objetivos. E como isso é um processo dialético, pode ser que na hora que eu esteja definindo os instrumentos de avaliação a partir dos objetivos, eu tenha que reescrever os objetivos. Eles ficaram vagos demais, amplos demais, eu não consigo definir um instrumento de avaliação que os capture, que os julgue. Então você vai tendo um processo dialético em que você vai definindo os objetivos e pensando nos instrumentos de avaliação que você vai usar para medir, para aferir se esse objetivo está sendo alcançado. Então você começa com esses dois elementos que são chaves na estruturação. Depois, aí sim, você passa, porque a gente chama hoje, numa linguagem muito ampla, de objetos de aprendizagem, que pode ser o livro que você vai adotar, o texto que você vai trabalhar, o vídeo que você vai usar, a atividade que o aluno vai fazer, o exercício que ele vai realizar, tudo isso que a gente chamaria aqui de objetos de aprendizagem. Todos eles tendo em vista o quê? Os objetivos que foram definidos e os instrumentos que você vai utilizar para medir isso. Aí sim, você vai escolher o autor ou autores, o texto, o vídeo, o site, a atividade prática, atividade teórica, de acordo com o que você colocou lá nos seus objetivos. E aí sim, você passa para o meio. E depois, claro, em geral, você vai definir toda a estrutura de interação, o compartilhamento de informação, hoje muito comum, hoje, em que você também planeja isso, como os alunos vão interagir entre si, como será o processo de interação dos professores, as dinâmicas, que vai usar algum ambiente virtual de aprendizagem, não vai, se vai ter compartilhamento, de que maneira. Então, esse é um outro elemento chave na estruturação que você também vai trabalhar. Mas eu quero me deter só no primeiro elemento lá, objetivos de aprendizagem, tendo em vista que é o elemento chave para eu definir o processo de avaliação, como vou construir as provas. Então eu preciso pensar aí. Então aí eu tenho essa questão, como criar objetivos de aprendizagem. Esse é um desafio que a gente precisa enfrentar se a gente quer melhorar a taxa de aprendizagem. Quando eu sei fazer isso, eu descubro como medir, e aí eu posso saber, meu aluno está evoluindo frente aos objetivos que eu tracei. Como é que está o progresso dele? Aí eu consigo, ao medir a taxa de aprendizagem, poder acompanhar e saber se ela está, de fato, aumentando. Como fazer isso? Esse é um grande desafio. Primeiro, uma noção muito ampla de objetivo. Eu aqui não vou entrar na discussão muito bem feita pela Márcia entre habilidade e competência, não vou entrar nisso, mas aqui, o que você vai fazer? Tem duas caracterizações possíveis. Uma é dizer assim, é uma especificação sobre a situação do aprendiz quando ele tiver concluído com sucesso a experiência de aprendizagem. Ou então é uma descrição de um padrão de comportamento que deseja que o seu aprendiz seja capaz de demonstrar. Eu vou dar aqui algum exemplo. Suponha que você bote um objetivo assim, declarações como aprender a apreciar boa música. Suponha num curso de música, ou compreender os princípios da eletrônica num curso de eletrônica. Está ali como objetivo, mas ele é geral demais. Experimenta, como é que eu vou bolar alguma forma de avaliar se os alunos compreenderam os princípios da eletrônica? É amplo demais. Quais princípios? Tem muitos. Como é que é compreender? O que significa compreender? Se o objetivo tem uma amplitude desse jeito, saber como operar uma calculadora. Bom, se for uma HP dessa aí, isso é amplo demais. Ela tem tantas funções, tantas coisas, que como é que eu vou medir? Eu vou ficar quanto tempo para medir isso? Então eu tenho que ser muito mais preciso. O objetivo tem que ter uma pretensão menor para que eu possa medir. Se eu estou pensando em prova, em fazer uma avaliação, uma questão mede exatamente o quê? Ela não mede tudo isso, então eu preciso ter noções um pouco mais precisas. Esses tipos de declaração que ocorrem nos planos de ensino, Enquanto declarações genéricas estão lá, mas enquanto declarações que vão se referenciar à prática, ao fazer na sala de aula, elas não servem, elas são genéricas demais. São tão amplas e demandam mudanças tão complexas, como a própria Márcia colocou, tem habilidades que demandam tantas competências ou habilidades tão complexas, que quase não tem utilidade quando se trata de organizar a experiência de aprendizado e os procedimentos de avaliação. Se eu dou aquilo ali como objetivo, mando o sujeito criar uma prova, muito pouca utilidade aqueles objetivos serviriam para ele preparar uma aula ou para ele preparar uma prova. Então, são genéricos demais. Então, a gente tem que começar a pensar. Bom, se eu penso em elaborar objetivos em termos de ações, primeiro, eu tenho que ter clareza que eu vou demorar para fazer, mas que esse tempo é muito bem empregado. A maioria dos professores quer ir para o meio, não quer pensar no fim. Ah não, já quero escolher o texto, já quero trabalhar essa atividade. Para um pouco. Primeiro você tem que saber, eu quero levar meu aluno a aprender o quê? Ah, mas eu vou gastar tempo pensando em... Mas isso é fundamental. É saber para onde eu quero que o aluno vá, é que vai me dar o texto, a atividade. Mas a maioria das pessoas não querem perder esse tempo, eles acham que é perda de tempo. É um tempo muito bem empregado quando você tenha a caracterização de um objetivo claro e compreensível. Eu vou ver mais adiante alguns critérios. Mas é importante porque o próprio aluno vai ter de mão esse objetivo. Que é algo absurdo, a gente prepara às vezes e o aluno não tem acesso. Não é preparar para o professor, também para o aluno. Se o aluno sabe de antemão quais os objetivos de aprendizagem daquela aula que ele deve atingir, aí ele compreende por que aquele texto ele está trabalhando, por que aquela atividade, ele mesmo vai poder ficar olhando para ver o quanto ele está se aproximando ou não daqueles objetivos e o quanto aquelas atividades, texto, filme, qualquer objeto de aprendizagem que usa, está fazendo sentido para ele. Porque ele sabe, ó, nessa aula você deve ser levado a atingir tais objetivos de aprendizagem. Então é fundamental, tanto para o professor quanto para o aluno. Então você deve usar alguns verbos de ação, é muito comum na definição, que você vai garantir que a palavra esteja diretamente relacionada com o objetivo que deseja se cumprir, ou seja, usar verbos que sejam mais precisos. Como eu disse, compreender o conceito de massa é amplo demais, muito amplo. Mas eu podia tornar mais preciso se eu fizesse assim, diferenciar o conceito de massa de Newton do conceito de massa em Einstein. É um objetivo um pouco mais preciso que uma noção vaga de compreender, por exemplo, o conceito de massa. É amplo demais. Saber isso, ganhar esta habilidade de construir objetivos mais precisos que possam ser mensurados nas avaliações, é fundamental para a preparação de uma boa aula, que os nossos professores, infelizmente, têm muita dificuldade de fazer isso. E aí, desculpa, mas eu culpo muito os nossos programas de formação. Os nossos mestrados não formam professores, nós não temos nenhum curso de formação de professores de fato, né? Então, esse é um problema grave. Os professores não têm um curso para ser professores. Eles têm um curso para ser, às vezes, pesquisadores, escritores, mas não professores. Aqui eu dou alguns exemplos. Ali, vocês conseguem ler? Então, palavras possíveis de várias interpretações, como saber, compreender, realmente compreender, avaliar, desfrutar, acreditar, ter fé, que às vezes aparecem nos nossos objetivos, são amplas demais, muito ambíguas. É preferível usar verbos de ação mais precisos, como escrever, expressar, identificar, diferenciar, resolver, construir, relacionar. Aqui apenas exemplos de como, dependendo da escolha que você faz do verbo da ação, fica muito mais claro o que eu quero. Eu quero que você escreva tal coisa, etc. Eu quero que você expresse, eu quero que você identifique tal coisa. Então, quando você torna um pouco mais preciso esse objetivo, você consegue justificar melhor a escolha do texto, da atividade, do recurso, do objeto de aprendizagem que você vai utilizar. E com isso, o seu instrumento de avaliação se torna muito mais claro. Você sabe um pouco mais do que está avaliando. É claro que avaliar não significa ter uma medida matemática, não. Essas competências e habilidades, elas têm avaliações qualitativas. Mas quanto mais preciso, mesmo que seja qualitativo, melhor. Você consegue acompanhar para saber o quanto o aluno avançou na construção desses objetivos. Bom, aí tem alguns critérios que a gente tem que usar sempre quando for estabelecer objetivos. Quer seja o objetivo de uma aula, quer seja o objetivo de uma prova ou de uma questão de uma prova. Cada questão da prova devia ter seu objetivo. Aliás, isso é uma coisa que a gente não encontra, né? O aluno recebe uma prova, ele deveria ter. Questão número 1. Quais são os objetivos de aprendizagem por trás dessa questão? Ou seja, o que eu espero que o aluno saiba que o torne capaz de fazer essa questão? Para que o próprio aluno soubesse, ó, eu não estou bem na questão porque eu não atingi esse objetivo. As questões tinham que ter os seus objetivos de aprendizagem. Para que o próprio aluno aprendesse, como a Márcia muito bem colocou ali no final, que a avaliação tem que ser algo que sirva para a aprendizagem do aluno. Não é apenas um mero medidor subjetivo que nem o professor sabe bem o que ele está medindo. O professor não sabe bem o que está medindo e o aluno também não sabe bem o que está sendo medido. Ele só sabe o resultado matemático. Tirei 4, 5 ou 6, passei ou não passei. Então, não, cada questão devia estar definido esse objetivo de forma clara. O que eu quero que o aluno demonstre que aprendeu com essa questão. Aqui tem alguns critérios, portanto, que eu posso aplicar tanto para uma aula quanto para uma questão de uma prova. Primeiro, ele deve ser viável. Ele deve ter o tamanho e o escopo que cabe numa única aula. Se eu estou fazendo um objetivo para uma aula, eu tenho que ter o tamanho. Não adianta eu botar um objetivo para compreender os princípios de eletrônica. Numa aula, ele não vai estudar todos os princípios de eletrônica. Ele não pode fazer isso. Agora, eu posso escolher um princípio e ele ser capaz de fazer uma análise ou uma aplicação desse princípio. Ou seja, na hora que eu faço o objetivo viável, eu tenho como justificar o texto escolhido, ou a atividade escolhida, ou a avaliação que vai ser feita. Ele deve ser mensurável. E aqui não é uma medida matemática. Mensurabilidade pode ser uma medida qualitativa, não precisa ser algo matemático, mas eu sei mais ou menos como aferir. Eu sei que se o aluno fizer aquela atividade com sucesso, há boa chance de que ele tenha atingido aquele objetivo. Embora, claro, nunca vou ter a certeza matemática, mas em educação não precisa, é preciso ter certeza matemática. Mas eu tenho uma visão possível de que se ele fez aquela atividade, que foi feita tendo em vista aquele objetivo, que aquele objetivo tenha sido razoavelmente atingido, o que eu poderei medir com algumas outras questões para verificar o grau de atendimento daquele objetivo. Então ele tem que ser mensurável. Para isso não adianta usar expressões genéricas que não têm utilidade. É preciso ter muito mais clareza. Ele deve ser definidor. O aluno, ao olhar o objetivo, ele vai fazer a atividade. Esse objetivo orienta a própria realização da atividade. Porque ele vê, eu estou fazendo atividade para esse objetivo. Com isso, é um guia para a própria atividade. O docente vai construir a atividade tendo em vista o objetivo e ele, ao mesmo tempo, um guia na própria realização da atividade. Deve ser prioritário. É o grande problema que nós enfrentamos, quem trabalha com consultoria, quando chega num curso e diz, ó, nós temos que reduzir a carga horária do curso. E aí, claro, ninguém quer, né? E quando você senta com o professor para reduzir a carga horária, é ainda mais difícil ainda, porque todo mundo acha que a sua disciplina tem pouca carga horária. Porque nós não aprendemos a definir o que é prioritário. Nós não somos capazes de ver o que é prioritário, quais são os objetivos de aprendizagem que são prioritários nessa disciplina. E é esse que eu vou trabalhar. Outros objetivos o aluno poderá fazer sozinho depois, mas o que é prioritário que ele faça comigo? Definir prioridades em termos de objetivo é essencial, já que não dá para você colocar tudo o que você quer ali dentro. Então, se você usa esses critérios e pratica, você começa a aprender como construir objetivos de aprendizagem. Quer seja para um curso, uma disciplina, uma aula, você tem que descer no nível de uma aula até o nível de uma questão. Nós vivemos agora na Hopper essa experiência, que nós fizemos, desculpa falar disso, mas é apenas como exemplo para relatar a dificuldade desse tipo de trabalho, quando a gente resolveu, a Hopper tem falado muito tempo disso, eu tenho batido muito tempo disso, e muitas pessoas falam, bom, vocês falam, eu quero que vocês façam. Que é o grande desafio, falar, mas façam isso. E a gente então resolveu assumir essa missão de fazer, de montar cursos em que a gente pudesse ter tudo isso, os objetivos bem definidos, as atividades, todas elas com seus objetivos, o planejamento com os objetivos muito bem estabelecidos, e resolvemos pegar esse desafio. E encontramos um parceiro que topou entrar nesse desafio conosco, que foi a Saraiva. Nós precisávamos de um parceiro que é muito caro fazer isso. Treinar professor, capacitar uma equipe de professor, botar esses professores para elaborarem isso. planejar um curso inteiro com essa ideia, e a gente fez isso. Então a Saraiva topou, a roupa lançou na semana, ficamos 2 anos trabalhando, e lançamos na semana passada as soluções Saraivas de aprendizagem, que vai para o mercado agora, para o direito e administração, onde a Saraiva, com uma equipe de professores de alta qualidade que ela possui, os grandes juristas que escrevem para ela, e uma equipe de professores que nós treinamos, começaram a fazer isso. Direito penal, quais são os objetivos? Direito penal 1, quais são os objetivos? Se eu divido em X módulos, o objetivo de cada módulo. Quais são os textos? Quais são as atividades? Em nível de questão, qual é a questão? Como definir o objetivo para aquela questão? Um trabalho de fôlego para tentar materializar algo que a gente descobriu muito difícil. E na experiência de capacitar professores, de treinar, que a gente viu a dificuldade. Pegamos professores que dão aula há muito tempo, professores que trabalham, e a gente descobriu que não é fácil. É fácil a gente, daí, como educador, falar isso. Mas na hora que a gente foi materializar, pega o cara do direito de trabalho. Agora, direito de trabalho. Quais são os objetivos fundamentais da disciplina? Vamos definir. Agora, vamos definir uma aula específica. A aula primeira, direito de trabalho 1. O primeiro encontro. Qual é o objetivo de aprendizagem desse encontro? Qual é o texto que será usado? Qual é a atividade? Vai ter um exercício? Qual é o objetivo de aprendizagem desse exercício? Como vamos medir? Olha, gente. Não é fácil. A gente descobre na prática que não é brincadeira. O discurso teórico é fundamental, é muito importante, mas não é fácil. Aí a gente vai entender por quê que a gente não encontra isso por aí, como a Márcia colocou lá na sua apresentação. Por quê? Porque nós não temos cursos que formam professores para, de fato, pensarem na aula, na atividade, de uma forma muito mais coerente e consistente. Quer dizer, pensando em construir e levar o aluno a atingir determinados objetivos. Então, esse foi um trabalho de fôlego que a gente fez, e foi realmente, sentimos na pele o que é sair da teoria, do discurso de educador, e ir para a prática, escrevendo, produzindo material, orientações que pudessem materializar isso que nós acreditamos como sendo uma proposta que aumenta a taxa de aprendizagem. Que esse é o nosso objetivo. Aumenta a taxa de aprendizagem, uma vez que você tem um planejamento muito bem feito, escolhas muito bem feitas de atividades, textos, autores, e você consegue, de alguma forma, medir, acompanhar o desempenho dos alunos para fornecer orientações. Então, esse é um desafio que nós enfrentamos e estamos enfrentando. E eu digo para vocês, realmente não é fácil. Bom, resumindo então, eu costumo dizer assim, a aprendizagem comece pelo fim, significa os fins justificam os meios. Claro, por isso eu digo em aprendizagem, eu sou filósofo. Em ética, os fins não justificam os meios. Em ética, não se justificam meios pelos fins. Já em aprendizagem, é assim mesmo. São os fins que justificam o meio. Quando eu estabeleço os fins, para onde eu quero levar o aluno, o que, que eu quero que o aluno aprenda, tudo mais é meio. Livro, autor, vídeo, tarefa, atividade, metodologia. Se eu vou fazer um estudo de caso, uma dinâmica, se eu vou dar uma aula expositiva, quer dizer, tudo é meio. Meio vem sempre em bom planejamento depois dos fins. Isso vale para o planejamento em geral. Quem faz planejamento estratégico, a primeira coisa que você tem que definir são os seus fins, as metas. Se você não estabelece as suas metas, não adianta, você tá jogando no escuro. Em educação, nós estamos caminhando no escuro. Por isso, nós temos uma das mais baixas taxas de aprendizagem do mundo. O PISA está aí para demonstrar. Quem olha o PISA se assusta. Vi agora um estudo feito pela Unicamp. Eu não sei se a Márcia conhece qual foi o professor lá da Unicamp que fez o estudo sobre o PISA. Deu um dado que alarmante. Ele fez um estudo sobre... Ele pegou a prova do PISA. Só para concluir, eu tenho 3 minutos. Eu vou terminar a hora que der zero. Ele pegou a prova do PISA e viu o seguinte. Das questões do PISA, tem questões que demonstram habilidades matemáticas para o aluno prosseguir em curso da área exata. Então ele pegou lá. Quais são as questões do PISA que mostram que o aluno que acerta teria condições de ir para os cursos de engenharia, por exemplo, os cursos de física, área de exata? Descobriu que o percentual dos alunos brasileiros que fizeram o PISA, que tem, que acertaram as questões, que dão para eles a habilidade de ir para a área de exata, é de 3,6%. A Coreia, acho que dá mais de 60%. A maior parte dos países passam de 40% dos países mais desenvolvidos. 3,6%. Se a gente aplicar esse exame PISA como amostragem para os nossos alunos, e parece ser uma boa amostragem, nós temos em torno de 2 milhões de formandos, vou arredondar, do ensino médio, concluintes do ensino médio, 1.900.000 e pouco aí pelos últimos dados. Bom, 2 milhões. 3,6% de 2 milhões dá 72 mil. Então nós só temos 72 mil. Alunos concluintes, aptos aí para a área exata. Só que não esqueça, dentro dos 72 mil, eu tenho aí o cara que vai para a medicina, para a odontologia, para a saúde. Quantos nós sobramos de alunos para ir para a engenharia? Nosso futuro a partir do PISA é negro. Quem está com curso de engenharia está sabendo que ele está aumentando assustadoramente a procura e a taxa de evasão altíssimo, o aluno não consegue passar do primeiro ano. A hora que ele pega cálculo, física, ele vai embora. Bom, esse estudo mostra isso. Eu tenho muito pouca gente conseguindo acertar as questões do PISA que demonstram um mínimo de domínio matemático para ir para as áreas de ciência exata. Nós estamos com uma taxa de aprendizagem vergonhosa. 3,6% e vários países do primeiro mundo dá 36%, 40%, 50%. Nós estamos com 3,6%. Vergonhosa a nossa taxa de aprendizagem de matemática, por exemplo, para prosseguir na área de exato. Então fica aí, nós temos que repensar esse processo de aprendizagem, profissionalizar o ensino no sentido bom do termo, ou seja, de formar professores capazes de ter uma clareza sobre o que é aprendizagem e como levar o aluno a aprender mais. Muito obrigado, até daqui a pouco.